Pauta da 13ª Sessão Ordinária, dia 15 de maio de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a sociedade de São Vicente. Declaro aberta a 13ª Sessão Ordinária, hoje, dia 15 de maio de 2023. Saúdo primeiramente o vice-prefeito, que hoje está aqui conosco, o assessor jurídico Felipe, a secretária Patrícia, a representante da Secretaria de Agricultura, Laurinha, a Solange do Controle Interno, a diretora do Loreto, o diretor lá também do Laurício, lá do presídio, e todos que se encontram aqui presentes também. Saúdo também os ouvintes da Rádio São Vicente, saúdo os ouvintes que nos escutam pelo YouTube e pelo Facebook. Coloco em discussão a ata da 12ª Sessão Ordinária realizada dia 8 de 5 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora às correspondências. Peço para minha secretária Gislaine faça a leitura.
Ofício número 103 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 10 de maio de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, resposta ao requerimento número 004 de 2023. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, enviar em anexo cópia do termo de cessão do uso da área de acostamento previsto na Lei Municipal número 5862 de 2021, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício número 06 de 2023. São Vicente do Sul, 10 de maio de 2023. Comarca de São Vicente do Sul, direção do Fórum. E um excelentíssimo senhor presidente, pelo presente e a fim de dar ampla divulgação acerca dos recursos a serem destinados provenientes das penas alternativas desta comarca, solicito espaço na tribuna desta Casa Legislativa para que o juiz Valeriano Santos Filho faça uso da palavra na sessão do próximo dia 15 de maio, a fim de divulgar as entidades beneficiadas e os respectivos valores a serem doados. Cordiais saudações. Lidiane Lauser Zamperetti, escrivã. Ofício número 039 de 2023. CMV, São Vicente do Sul, 10 de maio de 2023. A escrivã designada, direção do fórum. Ao cumprimentá-la cordialmente, informo que a Câmara Municipal de São Vicente do Sul concede espaço na tribuna livre da sessão ordinária do dia 15 de 5 de 2023 para o juiz Valeriano Santos Filho, segunda-feira, às 18 horas, para divulgação acerca dos recursos a serem destinados provenientes das penas alternativas, a fim de divulgar as entidades beneficiadas e os respectivos valores a serem doados. Sem mais para o momento, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, atenciosamente Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo. Ofício número 22 de 2023. São Vicente do Sul, 15 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Venho através deste convidar Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa para a cerimônia de abertura e início dos jogos do primeiro torneio regional de futsal feminino a realizar-se no domingo, dia 28 de maio de 2023, a partir das 8 horas. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Giliardi da Silva Villanova, coordenador de Políticas de Esporte e Lazer. Ofício número 21 de 2023, São Vicente do Sul, 15 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente. Venho através deste convidar Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa para o amistoso entre Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal, que acontecerá no dia 23 de maio, antes da final do Campeonato Aberto de Futsal a realizar-se a partir das 19h30, sendo que tínhamos para o momento, renovamos voto de estima e consideração. Atenciosamente, Giliardi da Silva Villanova, coordenador de Políticas de Esporte e Lazer. Ofício circular número 01 de 2023, da chefia de gabinete do Instituto Federal Farroupilha, aos secretários municipais e vereadores, São Vicente do Sul, 15 de maio de 2023. Assunto: o projeto Cidades Educadoras. Prezados, vimos através deste convidá-los para participar de uma reunião sobre a inserção do município de São Vicente do Sul no contexto das cidades educadoras, que será realizada no dia 18 de 5 de 2023, às 9 horas, na Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul. No momento, serão apresentados a carta e os princípios das cidades educadoras e a organização em conjunto das ações que serão desenvolvidas. Uma cidade educadora é aquela que, para além de suas funções tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, assumindo como desafio permanente a formação integral de seus habitantes. O evento integra um projeto de desenvolvimento entre o IFE, de São Vicente do Sul, em conjunto com a gestão municipal, Secretaria Municipal de Educação de São Vicente do Sul. Atenciosamente, João Flávio Cogo Carvalho, diretor substituto. Ofício número 04 de 2023. São Vicente do Sul, 14 de maio. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, Vossa Senhoria e demais vereadores, venho através deste solicitar a doação de 10 quilos de açúcar por integrante desta Casa Legislativa para a confecção de doces para a festa junina que ocorrerá no dia 3 de junho, a partir das 18 horas, na quadra da Antero Xavier. Face ao exposto e contando com sua presença, desde já agradeço sua colaboração. Atenciosamente, Helenise Souza Machado, diretora.
Peço que o vice-prefeito passe aqui a cadeira do prefeito. Cumprimento que você chegou, a secretária Michele, a doutora Roberta também. Então, hoje não haverá... Também o prefeito da Mata, que se encontra aí, Rogério. Hoje não haverá grande expediente. Pode passar aqui, segue, por favor. Então, dando continuidade, hoje não haverá grande expediente, pois será usada a tribuna pelo juiz Valeriano, Dr. Valeriano Santos Filho, a fim de dar ampla divulgação acerca dos recursos a serem destinados provenientes das penas alternativas, pelo tempo de 20 minutos. Solicita a vereadora secretária que faça a leitura do caput da mensagem justificativa dos projetos de lei do Executivo 46, 47, 48 de 2023, que irão para as comissões para dar seus pareceres.
Projeto de lei número 46 de 2023 autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 259.128,59. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro dos recursos 0001, recurso livre, recursos, fonte 500, recursos não vinculados de impostos, no valor de R$ 259.128,59, em atendimento à portaria STN número 710 de 2021, quanto à identificação do exercício, tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Obras, quanto à ampliação e manutenção da rede coletora de esgoto, manutenção e construção de pontes e bueiros, bem como a manutenção da frota de máquinas e veículos utilizados nos trabalhos diários da referida secretaria. Cabe salientar que superávit financeiro apurado ao final do exercício financeiro de 2022 do recurso 0001, recurso livre, foi no montante de R$ 5.799.128,39, dos quais já foram utilizados R$ 5.220.000, restando um saldo de R$ 579.128,39. Desta forma, é importante a aprovação deste projeto de lei para que seja dado andamento aos trabalhos realizados, que são de suma importância para a comunidade geral. Sendo o que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 11 de maio de 2023. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 047 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 1.200.000. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 1.200.000, tendo em vista a adequação do orçamento do gabinete do prefeito e das secretarias municipais para execução das despesas com pessoal na fonte 500, recursos não vinculados de impostos, em decorrência a reajuste salarial concedido pela Lei Municipal número 6.059, de 2023. Além disso, a referida adequação ocorre devido à revisão das projeções das despesas, visto que novos servidores foram nomeados através de concurso público, bem como houve contratação de profissionais para atendimento das demandas dos serviços públicos prestados à comunidade, o que também impacta nos valores previstos na Lei Orçamentária Anual, LOA. Cabe salientar que a aprovação deste projeto de lei é de suma importância para o pleno funcionamento de todos os serviços públicos ofertados aos munícipes. Desta forma, contamos com a colaboração dessa Casa Legislativa. Sendo o que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 11 de maio de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 48 de 2023 autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 450.000. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 450.000, tendo em vista a adequação do orçamento do Fundo de Aposentadoria do Servidor Municipal, FAZEM, quanto às despesas com aposentadorias e pensões pagas pelo mesmo, com o recurso vinculado 0050, regime... O que é isto? Da Previdência Social. Recursos vinculados do RPPS, Fundo de Capitalização, Plano Previdenciário, decorrentes do reajuste salarial concedido pela Lei Municipal número 6.059, de 2023. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 11 de maio de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Como já dito antes, hoje não haverá grande expediente, pois será usada a tribuna pelo juiz Valeriano dos Santos Filho, a fim de dar ampla divulgação acerca dos recursos a serem destinados provenientes das penas alternativas, pelo tempo de 20 minutos. Então peço ao doutor aí que passe a tribuna para fazer sua explanação.
Boa noite, Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar essa casa legislativa na pessoa do presidente da Câmara, vereador Flávio Paim, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais vereadores, até para não delongar muito. Cumprimento os representantes aqui do município de Mata, que atendeu aqui o nosso convite para essa divulgação dos recursos. Para alguns que eventualmente não me conhecem ainda, meu nome é Valeriano, eu sou juiz diretor do foro aqui da comarca de São Vicente do Sul, comarca essa que atende o município de São Vicente do Sul e o município de Mata. E eu solicitei hoje aqui a gentileza do Legislativo, enquanto representante da população, para usar a tribuna para divulgar recursos de penas alternativas. O que são esses recursos de penas alternativas? O nosso direito ele veio caminhando, se evoluindo ou não, na visão de alguns, não, mas, de certa forma, reconhecendo que a prisão, a sanção penal e a prisão não é necessariamente a resposta estatal para todo e qualquer delito. Então, nós tivemos aí algumas reformas legislativas, dentre as quais se implementou algumas penas alternativas, dentre elas a pena de prestação pecuniária, que é, muitas vezes, a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena pecuniária, por uma pena em dinheiro, um valor em dinheiro. Além disso, essa conta de pena alternativa ela conta também com recursos do que nós chamamos de transação penal, que nada mais é do que um modelo que o direito brasileiro ele vem se implementando gradualmente de uma justiça penal negociada, que é uma negociação do Estado com aquele que eventualmente comete uma infração penal, assim chamada de menor potencial ofensivo, de menor gravidade. Então, o judiciário local, ele tem, na minha pessoa, ele tem dado ênfase a dar andamento a todos esses processos, processos que muitas vezes, por inúmeras deficiências de estrutura e às vezes até mesmo por ausência de um juiz titular, esses processos eles acabavam ficando, passava despercebidos e o Estado acabava perdendo o direito de perseguir esses fatos. Então, vários, inclusive, foram reconhecidas as prescrições, ou seja, o Estado perdeu o direito de perseguir esses fatos, mas inúmeras audiências de transação penal e também andamentos, processamentos de ações penais foram feitas nesse período em que cheguei, de setembro até aqui, o que eventualmente impulsionou os recursos, o que consequentemente impulsionou os recursos que existiam na conta de penas alternativa, quase elevando ao quíntuplo do valor que tinha quando assumi, então, aqui a comarca de São Vicente do Sul. Então, é para dar ampla divulgação a isso e também para prestar conta à população, tá? Trazendo aqui uma mensagem do judiciário, de um judiciário próximo da sociedade. O judiciário moderno hoje é um judiciário que quer, que precisa participar da comunidade ao qual ele está inserido. E é nesse sentido que eu venho aqui hoje, trazer essa mensagem de proximidade com a comunidade. O judiciário moderno não é um judiciário estanque, um judiciário inacessível, muito antes pelo contrário. O judiciário moderno é um judiciário que participa, é um judiciário que quer se integrar, promover integração social, assim como os demais poderes, até porque o judiciário exerce uma parcela da soberania do poder estatal. Então, o judiciário moderno é um judiciário que quer promover a integração social. O judiciário moderno é um judiciário que quer, sim, contribuir na medida do possível para a promoção do bem-estar social. Nós não nos esquecemos, não nos olvidamos em momento algum da nossa atividade judicial, que é a nossa atividade fim. Mas, ao lado da nossa atividade judicial, o judiciário ele está presente. Ele quer se fazer presente em todas as circunstâncias e o judiciário ele faz questão de participar da integração e da promoção social, certo? Então eu agradeço cada um que atendeu ao nosso convite para esse ato, digamos, democrático e eu passo então, finalmente, à destinação dos recursos. Inicialmente, eu quero deixar claro que nós tentamos, à medida do possível, contemplar todos os projetos que foram apresentados de alguma forma. Tá? De todas as entidades que foram cadastradas para recebimento de recursos dessa conta de penas alternativas, apenas duas delas, que não eram da comarca, que nós não deferimos o cadastramento. As demais foram cadastradas, com exceção de uma delas que apresentou o pedido de cadastramento fora do prazo, alguns minutos fora do prazo, e por critério foi indeferido. As demais foram deferidas e todas foram contempladas. Algumas com metade, em média metade do valor que apresentou, e outras que apresentaram um projeto um pouco mais modesto, digamos, em termos de valores, foram contemplados no todo. Tá? Então, a primeira entidade que eu tenho aqui como contemplada é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Vicente do Sul. Ela apresentou um projeto, salvo melhor juízo, solicitando 180 lixeiras para o município, totalizando aí um valor de, salvo melhor juízo, pouco mais de R$30 mil. Então, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ela foi contemplada, será contemplada, né, com a compra de 90 lixeiras, totalizando o repasse de R$16.750,40, para a compra, então, de 90 lixeiras para o município. Certo? Certo. A segunda contemplada aqui é a Escola Municipal de Educação Infantil Gente Miúda. Nós estamos contemplando aqui com a compra do material para a pintura da escola, totalizando o valor, o repasse de R$ 13.490,00, para a Escola Municipal de Educação Infantil Gente Miúda. A terceira instituição a ser beneficiada com recurso da conta é a instituição beneficente Lar do Idoso, em São Vicente do Sul, com a colocação dos vidros no solário masculino externo, totalizando o valor de repasse de R$ 5.700,00. Dessas três entidades que eu já mencionei aqui, a única que foi contemplada parcialmente ainda é a Escola Municipal de Educação Infantil. Os demais foram contemplados com o projeto que foi apresentado. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes, em Mata, contemplada, então, com a compra de itens, o itens 1 ao item 8 do projeto, pelo menor orçamento, totalizando o valor de R$ 15.231,70. Quinto contemplado é a Escola Municipal de Ensino Fundamental de São José, em Mata, também contemplada com a compra e instalação de 6 aparelhos de ar-condicionado, totalizando o valor de repasse de R$ 13.200. Presídio Estadual de São Vicente do Sul é o sexto contemplado, com a reforma da cozinha e do refeitório no todo, totalizando o valor de R$ 16.880. O sétimo contemplado é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sertão, em Mata, com a pintura externa da escola, totalizando o valor de repasse de R$ 14.604,73. Oitavo contemplado, Delegacia de Polícia de São Vicente do Sul. Está sendo contemplado com a aquisição de 2 aparelhos de ar-condicionado e 6 cadeiras, totalizando aí o valor de R$ 7.600. Escola Estadual de Ensino Fundamental Floresmundo, Egres Silva. A aquisição de 1 playground grande e um gira-gira com 8 lugares, totalizando o valor de R$ 14.639,40. Escola Estadual de Ensino Médio, Dona Joaquina, em Mata. A aquisição dos itens 1, 20, 21, 22 e 34 do projeto, pelo menor orçamento, totalizando o valor de R$ 14.333,80. Então, pessoal, são esses os projetos que foram contemplados e são esses os projetos que foram apresentados. Tá? De forma que nenhum projeto que foi apresentado ficou sem ser contemplado. Alguns projetos, como eu já disse, alguns projetos mais modestos foram contemplados no todo e alguns projetos mais, um pouco mais ousados financeiramente foram contemplados aí em torno de 50%, fracionando aí na medida do possível. Certo? Eu agradeço mais uma vez o espaço que essa Casa Legislativa me cede aqui na tribuna, cede ao Judiciário, tá? E agradeço a participação de cada um, a presença de cada um. Era isso, e muito obrigado a todos.
Obrigado. Nós que agradecemos pela presença do senhor. Quero parabenizar por toda a ação da destinação das verbas e dizer que essa casa está sempre de portas abertas. Assim como hoje eu não tive oportunidade, estava meio doente, não tive como ir lá. Essa casa está de portas abertas também para a promotoria também. Seja bem-vindo, doutor Rafael. E assim que você faz uma política com uma democracia, judiciário, legislativo, executivo, todos esses projetos não sairiam do papel também, a gente sabe, se não tivesse os projetos do executivo para ser contemplados. Eu deixo aberto a palavra para os meus colegas, quem quiser fazer pergunta ou quiser fazer uma declaração, fica à vontade. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Vicente Morrudo.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimo doutor juiz Valeriano. Não vou fazer nenhuma pergunta, apenas parabenizar o senhor pela sua iniciativa de vir aqui explicar e colocar ao público todas essas destinações que foram dadas das penas alternativas para que a comunidade saiba no que está sendo aplicado os recursos do executivo. Aliás, perdão, do judiciário.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Daniele Butiguer, do PT.
Cumprimento o senhor vereador e presidente dessa casa, Flávio Paim, o senhor Valeriano, né, juiz desta nossa comarca, e também todos os meus colegas vereadores, as vereadoras, os prefeitos, né, do nosso município e também na cidade de Mato, bem como todos que estão aqui, né. Eu sempre digo que ver essa casa cheia é sempre muito bom. Só repetindo também um pouco do que o Flávio falou, da importância da relação entre o executivo, né, executivo, legislativo e judiciário, e do quanto é importante essa explanação que o senhor, né, fez. É importante essa divulgação na nossa comunidade, para que as pessoas também tenham conhecimento e saibam de todo o trabalho que está sendo realizado, né. Então, fica aqui os meus parabéns e que continuem assim com esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Muito
obrigado, vereadora. Eu vou pedir só licença em tempo para cumprimentar o prefeito Rogério, que eu já havia cumprimentado hoje, cumprimentar o prefeito Fernando, que não está aqui, mas tenho certeza que o doutor Felipe deve estar representando. Me desculpa. Então, e sinta-se cumprimentado, então, pelo judiciário. Obrigado. Então, eu cumprimento aqui, então, o Executivo Municipal de São Vicente, na pessoa do vice-prefeito. Cumprimento o prefeito Rogério de Mata, já estivemos juntos hoje, já havia cumprimentado hoje, inclusive já havia mencionado sobre esse momento aqui, só para não passar em tempo, já cumprimentando, então, o Executivo de ambos os municípios. Receba meus cumprimentos.
Com a palavra, o vereador João Batista Gassol.
Senhor presidente, senhor prefeito aqui da Mata, mas demais colegas vereadores, nosso juiz da nossa comarca, doutor Valeriano, demais colegas vereadores, nossas secretarias da nossa prefeitura, demais autoridades que estão aqui presentes e povo que nós assiste. Foi muito importante, doutor, como disse meus colegas, essa sua apresentação, esse seu vídeo apresentar o que está fazendo, porque os ouvintes, São Vicente todo, São Vicente agora nessa hora está ouvindo o que o senhor fez explanar, apresentar para nós aqui. Que, através da Rádio São Vicente, todo São Vicente está ouvindo. E isso para nós, como disse o Flávio, o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, tem que estar junto. Tem que estar junto, trabalhar junto, quero, para o desenvolvimento do nosso município. Que precisa essas três forças estarem juntas. Então, quero lhe parabenizar e dizer que o senhor está fazendo um serviço muito excelente aqui na nossa comarca, e o que, em nome do povo de São Vicente, eu agradeço tudo que o senhor está fazendo por São Vicente. Obrigado.
Obrigado, vereador João Batista. Cumprimento também todos os ouvintes, então, da Rádio São Vicente, já que estão nos ouvindo.
A palavra continua à disposição. Ninguém mais. Só para finalizar, doutor, na função das penas alternativas também, nós temos as penas alternativas de prestação de serviço. Tem alguma ideia de botar em prática uma lei comarca, alguma coisa ou não?
De que forma? Sim. Na verdade, hoje, as penas alternativas, elas são executadas a cargo do município, né? Então, o que nós fazemos hoje é, tanto quando há uma substituição, eventualmente uma substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva, né, de prestação de serviço, ou mesmo quando é estabelecida uma pena alternativa numa transação penal, o que nós fazemos é encaminhar a parte até a Secretaria de Desenvolvimento Social, fica a cargo da secretária, nossa secretária do município ali, Rosemary, né? E aí, no prazo de 10 dias, a parte comparece ao município, a assistente social fica responsável por fazer ali uma triagem e ver em que se adequa melhor aquela pena alternativa para aquela pessoa, e começa o cumprimento, inicia de imediato o cumprimento com a Secretaria de Desenvolvimento Social, sempre informando, relatando ao judiciário sobre eventual cumprimento, descumprimento, continuidade ou descontinuidade no cumprimento. É.
Tá bom, muito obrigado. Ninguém mais? Quero agradecer
mais
uma vez, doutor.
Até mais.
Obrigado. Então, dando continuidade na nossa sessão, solicito agora, passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 040 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 040 de 2023. Altera o inciso 1º do artigo 2º da lei municipal número 5.829 de 2021, que aumenta o valor da bolsa estudante para R$ 150. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: altera o inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 5.829 de 2021, que aumenta o valor da bolsa estudante para R$ 150. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a defasagem do valor. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a alteração do inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal 5.829 de 2021, sobre a atualização dos valores referente à bolsa estudante destinado à ajuda de custo do transporte dos acadêmicos que se deslocam até Santiago. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 040 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 40 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores. Solicito agora a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 041 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 041 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um cozinheiro para o hospital. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um cozinheiro para atender o hospital. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a licença saúde do referido profissional. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de um cozinheiro para o Hospital São Vicente Ferrer, o qual se dará através do processo seletivo simplificado, pois a necessidade se faz devido à licença saúde e licença maternidade das servidoras do quadro. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 041 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, Alex dos Santos Martins, vereadora integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 41, 041 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal 042 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal 042 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 3 auxiliares de consultório dentário para atender às necessidades do ESF Saúde Bucal junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 3 auxiliares de consultório dentário para atender às necessidades do ESF Saúde Bucal junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista o recebimento de recursos federais e estaduais. Isto posto, opino pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de 3 auxiliares. Só um pouquinho. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 3 auxiliares de consultório dentário para atender às necessidades juntos do ESF Saúde Bucal, junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de 3 auxiliares de consultório dentário para atender a necessidade junto do ESF, Saúde Bucal, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o qual se dará através de processo seletivo simplificado, pois a necessidade se faz devido à obrigatoriedade da equipe mínima completa para recebimento de recursos federais e estaduais fundo a fundo. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos da Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 042 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora. Os vereadores Gislaine Zicchinati Delpino, vereadora presidente, Alex dos Santos Martins, vereadora integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 42 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Omar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 043 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 043 de 2023. autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um técnico em radiologia para atender as necessidades do hospital junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um técnico em radiologia, para atender às necessidades do hospital, junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista o término do processo seletivo vigente. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de um técnico em radiologia para o Hospital São Vicente Ferrer, junto à Secretaria Municipal da Saúde, o qual se dará através de processo seletivo simplificado, pois a necessidade se faz devido ao término do contrato vigente. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 043/2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 043/2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morru do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora aos vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 044 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 44 de 2023. Autoriza a abertura de créditos especial por superávit financeiro no valor de R$ 120 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 120 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conforme justificativa, o projeto objetiva a adequação orçamentária para custeio dos encargos financeiros previstos contrato junto à Caixa Econômica Federal para viabilização do FINISA. Estando de acordo com o que determina a Lei 4.320, de 1964, o superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Assim, diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 044 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme a previsão legal na Lei Orgânica Municipal, de acordo com a Lei 4.320, de 64. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 44, de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol.
Coloque em discussão o referido projeto. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito agora a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 045, juntamente com seus de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 045, de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um odontólogo para atender as necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através desse apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um odontólogo para atender as necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista o término do processo seletivo vigente. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023. Vitor Giovanni Rupel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de um odontólogo junto à Secretaria Municipal de Saúde, ESF Lauro Prestes, o qual se dará através de processo seletivo simplificado, pois a necessidade se faz devido ao término do contrato vigente. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 045 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal, com as exceções previstas no artigo 37 da Constituição Federal. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 045 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes de Acomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 046 de 2023, juntamente com seus pareceres. Passamos agora ao trabalho dos senhores vereadores. Solicito a leitura do requerimento número 07 de 2023, de autoria dos vereadores José Luiz Cogo Carvalho, PTB, Daniele Butinger de Oliveira, PTB, e Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 07 de 2023. Os vereadores José Luiz Cogo Carvalho, do PTB, Alex dos Santos Martins, do PTB, e Daniele Butinger de Oliveira, do PT, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo Municipal que envie um projeto de lei que aumente o valor das diárias dos servidores públicos do nosso município, que atualmente é de R$ 30,00, para aproximadamente R$ 70,00, valor atual não é reajustado desde o ano de 2019. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB. E Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador José Luiz Cogo Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Pessoas que nos honram com essa presença. A nossa diretora, da Antero Xavier Lenise. A presidente da CPM lá, Cristiane Ferreira, seja bem-vindo. Nosso amigo Laurício, diretor do presídio. E demais pessoas, o nosso grande amigo Luiz Carlos também. E demais pessoas dominadas pelo protocolo. Eu venho trazer esse requerimento na sessão passada. Eu fiz, explanei ainda, que estão com R$ 30,00 de diária, pessoal, para sair daqui às 4 da manhã e voltar de noite. Pensa assim, ó, com R$ 30,00, viajar todo dia, o que, que vai ter que tirar do dinheiro do bolso? Esse valor da diária foi feito em 2019, foi baixado aqui através da Câmara de Vereadores. Em 2019 foi colocado R$ 30,00. Nós, vereadores, se reunimos e estamos fazendo esse pedido e contamos com apoio de demais vereadores. Sugestão para o Executivo, R$ 70,00. Mas fica na mão do Executivo, ele que é coordenador de despesa, ele é o dono da caneta, ele sabe melhor até quanto pode ir, né? De repente pode aumentar, pode diminuir. Mas que mande urgente esse projeto para nós poder discutir e aprovar. Seria isso. Obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Moção de aplauso número 08 de 2023. De autoria dos vereadores Flamarion Keller da Silva, MDB, Alex dos Santos Martins, PTB, José Luiz Couto Carvalho, PTB, e Daniele Butcher de Oliveira, PTB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Moção de aplauso número 08 de 2023. Flamarion Keller da Silva, do MDB, com apoio dos vereadores Alex dos Santos Martins, do PTB, José Luiz Couto Carvalho, do PTB, e Daniele Butcher de Oliveira, do PT, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja enviada a moção de aplauso à Miss de São Vicente do Sul, Thalita Hartmann, que entrou para o top 5 do Miss Universo Rio Grande do Sul. A Vicentense começou na profissão de modelo muito cedo e representou nosso município por todo mundo nas passarelas. E no dia 6 de maio de 2023 não foi diferente. Ficou em terceiro lugar nas top 5 do Miss Universo Rio Grande do Sul, representando com muito zelo nossa cidade e orgulhando nossa terra. Foi uma participação brilhante e encantadora. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB. José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PTB. E Daniele Butcher de Oliveira, vereadora da bancada do PT.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra, a vereadora Daniele Butcher de Oliveira, do PT.
Retornando, senhor presidente, cumprimento também quem está nos acompanhando através das redes sociais e através da Rádio São Vicente, né, que sempre mantém a audiência em alta aí na nossa rádio. Essa moção de aplauso que, juntamente com os colegas, a gente fez, e tenho certeza que tem o apoio de todos os vereadores, então é referente à Miss São Vicente do Sul, a Thalita Hartmann, que no último dia 6 nos representou muito bem. Então, uma singela homenagem que ela merece é essa moção de aplauso que nós podemos conceder a ela, sendo que ela nos representou muito bem e em pouco tempo se preparou e se dedicou para ir lá fazer bonito, né? Fez bonito, ficou entre as três colocadas. Então, desde já fica o nosso agradecimento pela dedicação dela e também da família, que a gente sabe de todos os gastos e toda a correria que gera, né? Então, que eles sintam-se abraçados por nós e agradecidos por essa disponibilidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A referida moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, colegas vereadores que aqui se encontram, amigos da plateia que estão na Casa do Povo, aos ouvintes da nossa 106 FM, nosso muito obrigado pela atenção. Eu acho que nada mais justo, como eu sempre falo, a gente fazer uma homenagem a pessoas que representam o nosso município, que fazem algo para divulgar o nosso município. Então, essa moção de aplauso vem a calhar juntamente esse pedido dos nossos vereadores, a nossa amiga Thalita, que muito bem representou o nosso município na Miss Universo. Então, fica o nosso agradecimento dessa casa legislativa, assim como na administração municipal, pela bela desenvoltura que ela teve no Miss Universo, Miss Universo. Então seria isso, meu muito obrigado.
A referida moção continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está, e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Moção de apoio número 09 de 2023, de autoria dos vereadores Daniele Butiger de Oliveira, do PT, José Luiz Colo Carvalho, PTB, Flamarion Keller da Silva, MDB, e Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Moção de apoio 09 de 2023. Moção de apoio à aprovação do PLC 4 de 2023, em prol das turmas anos 2017 e 2019, de inspetores e escrivãs da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e em prol da segurança pública. Senhor presidente, aos vereadores e vereadoras, no uso de suas atribuições legais que lhes confere a lei orgânica do município de São Vicente do Sul e o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, venho apresentar moção de apoio para aprovação do projeto de lei complementar número 04 de 2023, em prol das turmas anos 2017 e 2019, de inspetores e escrivãos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e em prol da segurança pública. Solicitamos que, após os trâmites regimentais, seja encaminhada cópia da presente ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, chefe da Casa Civil, secretário estadual da Segurança Pública, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Justificativa. Está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado o projeto de lei complementar número 4 de 2023, substitutivo número 1, o qual altera os artigos 1º e 3º da lei complementar número 15.453, de 17 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre aposentadoria especial, de que trata o parágrafo 4º, B, do artigo 40 da Constituição Federal, para os policiais civis integrantes do órgão, a que se refere o inciso 4º do caput do artigo 144 da Constituição Federal, e agentes penitenciários, a que se refere o artigo 5º da Lei Complementar, número 13.259, de 20 de outubro de 2009, que trata sobre o reconhecimento de aposentadoria com integralidade e paridade de proventos para os policiais civis que ingressaram na respectiva carreira até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019 ou até a reforma da Previdência do respectivo Estado que instituiu a reforma da Previdência. A aprovação visa a valorização dos profissionais que atuam na área de segurança pública, que é um dos principais desafios do Estado brasileiro. A segurança pública precisa ser prioridade e ser considerada investimento. Diante disso, solicito o apoio dos pares para aprovação da presente moção. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT, José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB, Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB, e Alex dos Santos Martins, vereador do PTB. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra, a vereadora Daniele Butiker de Oliveira, PT.
Retornando, senhor presidente. Colegas, a presente moção de apoio, então, referente ao projeto de lei complementar 04-2023, que está na Assembleia Legislativa, visa, então, estender a aposentadoria especial com direito à integralidade e à paridade para os policiais civis e agentes penitenciários que tenham ingressado nas respectivas carreiras ou em quaisquer das carreiras das polícias militares, do Corpo de Bombeiro militar ou de agente socioeducativo, então, até a data em vigor da Lei Complementar 15.453 de 2020. Então, o deputado estadual Leonel Hader, que foi quem propôs esse projeto de lei complementar, né, juntamente também com um vasto número de servidores que está pleitando isso, e a aprovação desse projeto de lei é extremamente necessário, porque é uma questão de justiça, né, e para evitar também futuras ações judiciais e que possam criar passivos frente a esse tema. Então, a aprovação e o nosso apoio a esse projeto de lei é de lei complementar, é de extrema importância. Obrigada, senhor presidente.
A referida moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Senhor presidente, essa casa legislativa, demais colegas vereadores, nosso amigo e colega Laurício, diretor do presídio estadual da São Vicente do Sul, nossos amigos que estão nos assistindo, diretora da escola, Antero Xavier, Solange, demais pessoas, cumprimentando também aqueles que nos escutam e nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, a questão desse projeto, uma pergunta, não vai ter explicações pessoais hoje?
Não.
A questão desse projeto, quero parabenizar os vereadores que trouxeram essa proposição. Isso aqui é para corrigir uma injustiça que está acontecendo. E com certeza vai dar quem vai decidir vai ser a justiça, se não for votado e aprovado essa lei, projeto de lei complementar. Quando foi regulamentado isso aqui, em 2020, mas até 15 de outubro de 2015, até ali vale a lei. Para paridade e tempo de serviço especial para todos os componentes da segurança pública. Só que a lei, de fato, ela entrou em validade lá em 2020, quando foi regulamentado. Então, aqueles funcionários públicos da segurança pública que entraram de 2015 em diante até 2020, teoricamente, né, pela lei, eles têm o direito de se aposentar também pela lei anterior. E ter a paridade. A paridade é os aumentos que tiver na ativa, os que vão ter também os inativos. Então, eu acho que isso aqui é uma justiça. Aqueles, inclusive eu tenho até um filho nisso, o Yuri também é um dos que entra nessa. O Diego escapou, ele entra na lei anterior, mas o Yuri já pegou. Ele já, se tu não tiver uma complementação da tua renda, na previdência social privada, tu não vai ganhar o que tu está ganhando na ativa. Né? Então isso aí, principalmente os pessoal da segurança pública, e eu tive 30 anos lá, e as pessoas que trabalham. E eu sempre disse isso quando acontece, quando a gente fala, trabalha no presídio de São Vicente. Tia, presídio de São Vicente é uma coisa. Presídio grande, cidade grande, né, Laurício? É completamente diferente. Aqui tem um desgaste grande, mas vocês imaginam o que é uma cidade grande, né? Um presídio grande, onde aquilo é um inferno dia e noite. Né? Sem falar na brigada. A brigada militar é a mesma coisa, a polícia civil é a mesma coisa. Então, assim, ó, eu acho que até 2020 já foi alterada a lei. Mas até 2020, quem entrou no Estado, sem dúvida, ou o governo ou passa na Assembleia esse PLC, ou o governo vai sofrer depois as consequências e com explicação na Justiça. E acredito que todos aqueles que ingressaram no Estado a partir de 2015 até 2020, independente se é agente penitenciário, se é policial militar, se é polícia civil, eles vão ganhar na Justiça essa equiparação com a lei anterior, com os que já tinham sido beneficiados. Então, senhor presidente e colegas vereadores, sou plenamente favorável a essa moção e vamos torcer que isso aqui ajude a Assembleia Legislativa a votar favorável esse projeto. Muito obrigado.
A referida moção continua em discussão. Coloco em votação. Vereador que concordar, permaneça como está. Que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Pedido de indicação número 56 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butiger de Oliveira, PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 56 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butiger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, a colocação de um container na Rua General João Manuel, entre a Rua General Osório e a Rua General João Antônio. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação de diversos moradores, levando em conta que atende a APAE e a Escola Educação Infantil Cristo Educador. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023, Daniele Butiger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco a referida indicação em discussão. A palavra, vereador Daniele Butiger de Oliveira.
Retornando, senhor presidente, eu só gostaria de comentar sobre a questão dos containers e fiquei muito feliz com a ajuda que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai receber, né? Então, da nossa comarca, os 16 mil. A minha dúvida é se isso serão lixeiras grandes com tampas ou se serão containers, né? Pelo valor, né? Tá, porque a gente vê que a nossa população solicita muitos containers, né? E nós temos que levar em conta isso. Nós temos que levar em conta que os containers que estão na nossa cidade são containers cedidos pela empresa que faz o recolhimento do lixo, e a partir do momento que esse contrato vai ser, né, se esse contrato chegar a ser finalizado, a empresa faz a retirada dos containers. Então, a gente já viu que a população aprovou a questão dos containers. Então, acho que tem que ver também. O presidente falava da doação de um valor para a prefeitura para a compra de containers. Acho que seria importante ver isso. E ou essas lixeiras novas também serem com tampas e também o fundo, né? Porque às vezes o fundo é com grade, que é o correto por causa da questão da chuva, mas os animais acabam igual estragando ali, espalhando lixo. Então, só fica esse meu questionamento e também a atenção nas futuras licitações aí para a compra dessas lixeiras. Muito obrigada, senhor presidente.
Referida a indicação, continua em discussão. Da minha parte, vereador, peço licença para me manifestar da mesa. Da minha parte, eu já estou em contato ali com o pessoal ali da secretaria, ali, só que o secretário, ele está, como todos nós sabemos, ele está meio debilitado de saúde. Nós, assim que ele retornar, nós vamos dar seguimento nesse retorno do Duodécio para comprar os containers. Referida à indicação, continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 56. Não. Indicação número 57 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 057 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça pintura demarcando as vagas de estacionamentos de carros e motos na área central do município. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da 106.3, nobres colegas vereadores, plateia já mencionada no protocolo, assessores aqui presentes. Essa indicação que eu fiz é solicitando que o município faça a pintura, a colocação de vagas de carros e motos na área central do município. Acredito eu, com essa demarcação, principalmente aqui no centro, vai aumentar o número de vagas de estacionamento. Porque um bota um carro aqui, não deixa um vão para estacionar outro, ou uma moto vem e estaciona no meio, cada vez diminui mais as vagas. E daí tu coloca os estacionamentos de moto na entrada das ruas, pintada direitinho, acho que vai aumentar muito o número de vagas. Não só esse município fez, como outros, já vi em outros municípios, como o município de São Francisco, foi essa semana ali, pintaram todos, ficou bem distribuídas as vagas. Eu acho que, acredito que eu melhoraria muito o número de vagas na cidade. Seria isso, eu devolvo a palavra para o presidente.
Com a palavra, vereador José Luiz Couto Carvalho. PTB.
Retorno, senhor presidente. Essa indicação do vereador Alex, eu entrei, acho que foi em 2019, se não me engano, com um projeto legislativo. Isso aí tem que fazer um projeto, vereador. É, até a sugestão, o Helenista está aqui, vai lembrar a sugestão do Jairo da Cruz, sempre me cobrando que deveria ter cada esquina 3-4 estacionamento de moto. Realmente, o que o senhor falou é verdade. Fica a moto aqui, 3-4 metros outra. Então, quem sabe, hoje de manhã eu estava conversando com o senhor, vamos tentar fazer um projeto legislativo de novo e demarcar as esquinas para as motos e já consequentemente as dos carros. Vamos se reunir e vamos pensar nisso aí. Seria isso, obrigado.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Pedido de indicação número 58 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 058 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que seja feito conserto e canalização na Rua José Eloy de Menezes, entroncamento com a Rua Vereador Gilberto Valdemar Rosa. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando mais uma vez à tribuna, essa solicitação que eu fiz ao Executivo Municipal, devido a inúmeros pedidos ali daquela rua ali, o pessoal me cobrando, passando ali, aquele esgoto está em céu aberto, cruzando ali, tem umas duas, três terrenos ali que querem construir. E nós, semana passada, denominamos naquela rua ali também, a vereador Gilmar Valdemar Rosa, e já teve dois, três projetos na prefeitura de pessoal pedindo a liberação para construir ali. E eu vi também, olhando lá, que na beirada ali, tem um mato ali, não tem nada de tubo, tem que canalizar toda a tubulação. Tem uma boca de leão ali antes do Pablo Flores, morador da rua ali, que tem que canalizar até ela. Acho que acredito que vai uns 15, 16 tubos, mas tem que ser feito. É uma coisa de urgência. Ainda mais que está aquela água ali, mosquito da dengue, coisa. Não é fácil. Temos que correr de atrás. Precisamos que o secretário passe lá, dê uma olhada. É para onde? Seria isso. Obrigado.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Qual é o nome da indicação? Pedido de indicação número 59 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 059 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença da Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça o cascalhamento e patrulhamento nas seguintes localidades do Loreto: no Rincão dos Freitas, Rincão do Seu Ivo, na entrada da localidade do Senhor Aires, no Rincão dos Esquecidos 2. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Com a palavra, vereador Alex... Opa, coloque em discussão a referida indicação. Com a palavra, vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando mais uma vez a essa tribuna. Essa solicitação eu ia fazer a semana passada, mas devido àquela inúmera chuva que teve lá, eu não fiz. Mas sei que a secretaria fez o ambu e agora foi para o Salsim. Estamos dando aguardo dele lá no Loreto, principalmente lá no Rincão dos Freitas. Eu quero o cascalhamento lá, perto do mais conhecido como Rincão do Seu Ivo. E também na entrada da localidade do Senhor Aires, a qual passa o transporte escolar. E a prefeitura já teve duas ou três vezes lá na nossa região lá e não entrou lá. E devido também à chuva, está cortando, o ônibus está difícil de acesso também para buscar os alunos. E no Rincão dos Esquecidos ali do Noé, do José Rodrigues, ali faz horas também que não passa lá, não chega lá, o secretário tem que dar uma chegada, dar uma olhada na estrada lá. O mínimo necessita de umas 4, 5 cargas de cascalho. Se alguém adoecer, alguma coisa acontecer lá, um dia de chuva, não vai sair, não vai entrar ambulância lá, porque está difícil, a estrada está bem ruim. Seria isso, presidente?
A referida indicação continua em discussão. Com a palavra, vereador Flamarão Quero da Silva.
Retornando à tribuna. Vereador Alex, eu acho louvável a sua indicação, seu pedido de melhoramento nessas estradas. Eu acho que não só nessas, né? Porque tem muito mais outras estradas para ser feito esse melhoramento. Eu acho que, se não me engano, estamos com 3 patrolas agora, né? E vão liberar. Até eu estava prestando atenção no Facebook, na página da prefeitura, que eles colocaram que estavam patrolando as estradas do interior, para te ver que quando a prefeitura coloca que está em alguma localidade no Facebook, a pessoa vai lá e marca. Precisamos patrulhamento em tal estrada, em tal localidade, isso e aquilo. Mas a gente tem que mais é que aguardar, porque deve estar no cronograma do município, né? Esperamos que siga fazendo esse cronograma e que chegue lá para fazer esse melhoramento pro pessoal. Seriam as minhas palavras.
Referindo indicação, continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Pedido de indicação número 60 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Coco Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 060 de 2023. O vereador José Luiz Coco Carvalho, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria responsável, a colocação de um contêiner na Rua Ricardo Chagas, esquina com a Rua General Osório. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 15 de maio de 2023. José Luiz Coco Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Só para deixar aqui que o nosso amigo Luizinho está aqui na presente, que peço à comunidade que está ligada na nossa sessão que continue ligada. Daqui a pouco temos o programa Pique da Bola. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.